UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O projeto Manhãs Musicais realiza mais um concerto com a participação da pianista Ana Cláudia Assis, do flautista Felipe Morim e do compositor e professor português Jaime Reis. A apresentação cria um panorama da estética musical erudita contemporânea produzida na passagem do século XX para o XXI. O foco são as composições eletroacústicas desenvolvidas por Jaime Reis. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o que seria composições eletroacústicas. Boa noite, professor Jaime. Tudo bom?
Olá, muito boa noite. Tudo bem? Muito obrigado.
É um prazer tê-lo você aqui no Noite Ilustrada.
É um prazer estar convosco. Muito obrigado.
Professor, eu vou começar com aquela pergunta. O que é uma música erudita contemporânea?
Muito bem. A música erudita contemporânea, assim, tentando simplificar, ela para já é erudita, distingue-se da música popular por vários motivos. Eu vejo três motivos essenciais. Para já, é uma música que vem da tradição escrita, por oposição a uma música, não é, que é transmitida por via oral. Em segundo lugar, é uma música ligada, sempre foi ligada ao academismo, portanto sempre houve, digamos assim, professores que passaram os seus ensinamentos, os seus alunos, etc. E, em terceiro lugar, a música erudita, enfim, ou pelo menos essa ideia, como o nome indica, porque pressupõe uma reflexão, uma erudição, que não implica que a música popular não seja assim, mas que é uma característica que é um pressuposto da música erudita quase sempre.
E qual que é a diferença, professor, entre música erudita tradicional e música erudita contemporânea?
Muito bem, a música erudita contemporânea, então, como o nome indica, será feita nos dias de hoje. No entanto, nós já utilizamos esta terminologia há cerca de 60 anos. Portanto, enfim, se calhar temos que arranjar uma nova terminologia, porque a partir de uma altura em que se transformaram as linguagens e os compositores começaram a fazer sons completamente novos e enfim, a trazer uma vanguarda que não havia nenhum paralelo antes.
E o senhor desenvolve, em Portugal, pesquisa sobre música erudita contemporânea, não é isso, professor?
É verdade. O meu trabalho no Instituto de Etnomusicologia é precisamente acerca do estudo da música erudita contemporânea em Portugal e não só.
E qual é o cenário, professor, deste estilo em seu país?
Estou muito contente por dizer que creio que em Portugal, e com certeza também mais do que em Portugal, no Brasil, o cenário é muito animador, porque tem havido nos últimos, enfim, 20 anos, uma profunda profusão de compositores e de grupos que tocam muito bem, não é? Por exemplo, o grupo Viva Música, a pianista Ana Cláudia Assis, o flautista Felipe Amorim, são instrumentistas de topo, que podiam estar aqui ou em Paris ou em qualquer lado do mundo. E, portanto, em Portugal também vamos tendo músicos de topo que há muitos anos eram em número muito reduzido.
E, Jaime, como você identifica música erudita no mundo?
Bom, a música erudita é uma terminologia complexa, porque a música erudita, da forma como eu a descrevi, da tradição escrita, do academismo, etc., ela também existe noutras culturas. A música indiana também é escrita, também há música escrita na China, etc. Agora, a música erudita contemporânea, como estamos a falar, ela já não se confina de maneira nenhuma à Europa e portanto, esta vontade de experimentar, de fazer coisas novas, existe em qualquer lugar do mundo, praticamente, e acho que é muito importante, porque a criatividade é o motor de uma sociedade e é uma música que pressupõe, enfim, que haja criatividade, que não se repita o que já existe.
E Jaime, em relação ao público, como eles enxergam esse estilo de música?
Bom, essa pergunta é claro que depende do público, mas eu tenho a sorte de ter já apresentado a minha música e a música de outros compositores, nomeadamente João Pedro Oliveira, para enfim, milhares de pessoas em públicos muito, muito divergentes, desde crianças, pessoas como, enfim, mais velhas. E a verdade é que, apesar da estranheza que existe sempre, quando a música tem, sensorialmente estimulante, há sempre um interesse do público, independentemente da idade ou da, enfim, dos antecedentes. É a minha experiência que num concerto há sempre alguém que é profundamente tocado por esta música.
Agora são 8 horas e 44 minutos, eu sou Alessandra Dantas e estou conversando ao vivo com etnomusicologista, compositor, músico, Jaime Reis. Jaime, além de pesquisador, você também é compositor, não é isso?
É verdade, desde os 12 anos.
E quais processos você usa para compor?
Bom, os processos variam de obra para obra. Houve um ciclo de peças em que me inspirei na síntese proteica para a criação de processos sonoros análogos à síntese proteica para fazer compor as minhas três peças, uma para orquestra, uma para percussão, outra para piano. Mas noutras peças, por exemplo, a peça que se poderá escutar no concerto de domingo, inspirei-me em poesia, na literatura, na poesia do escritor português do princípio do século XX, Camilo Pessanha. E a partir dessa peça tentei criar um universo musical que tivesse a ver com um poema chamado Estátua. E tinha uma série de concepções cénicas sobre aquilo que se deveria não só escutar, mas também ver. E, portanto, a peça é para piano, para flauta baixo e para vídeo. Requer um intérprete no vídeo, tal como requer um intérprete no piano, da mesma maneira. E é uma experiência nova. E já houve, a peça já foi tocada várias vezes, já foi tocada agora pela Ana Cláudia Assis, o Filipe Amorim e o Pedro Asparran, que fez o vídeo, e estou muito contente com esta versão extremamente profissional, de um ponto de vista musical perfeita e de um ponto de vista do vídeo também, extremamente criativa.
E, já, o senhor disse agora há pouco que desde os 12 anos, né, que você compõe.
Afirmativo, é verdade.
E que tipo de ideias extras musicais você aplica à composição?
Isso, extramusicais.
Isso.
Bom, é como digo, olha, muitas vezes parto então de princípios extramusicais, estava-lhe a falar da biologia, da síntese proteica, às vezes da poesia, outras vezes na fonética, mas no fundo eu tenho que confessar que apesar delas inicialmente serem extramusicais, rapidamente se tornam em processos sonoros muito, muito evidentes, muito claros, e que portanto, ou seja, se tornam processos musicais. Digamos que funcionam como um processo de inspiração, digamos assim. E sempre foi assim, sempre desde que comecei.
E além de músico, Jaime, o senhor também tem formação em ciências sociais.
É verdade, tenho um curso de doutoramento em ciências sociais na Universidade Nova de Lisboa.
E de que forma você relaciona essas duas áreas, a música e a sua questão de sua formação em ciências sociais?
Eu sempre gostei muito de ciências sociais e desde os meus 14 anos, 15, sempre li muita literatura de sociólogos e antropólogos, nomeadamente o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que conheço praticamente toda a obra, ou também o Alan Merriam, que é etnomusicologista, ou etnomusicólogo, como eu costumo dizer, e também, enfim, uma panóplia de filósofos e de outros pensadores que marcaram a minha personalidade até de um ponto de vista metodológico. E, portanto, sempre foi um assunto que gostei de desenvolver e eu achei que se fizesse uma tese, teria que ser uma tese em ciência. E, portanto, as ciências sociais foram o caminho que escolhi.
E, Jaime, você também é integrante do Instituto Etnomusicologia, que é o Centro de Estudos em Música e Dança. Eu fiquei com uma dúvida muito grande, acho que os ouvintes também vão ficar. O que é etnomusicologia, Jaime?
Com certeza é uma pergunta muito pertinente. A etnomusicologia é, na verdade, um ramo da musicologia e é uma disciplina, cujas fundações, digamos assim, daquilo que chamamos de etnomusicologia moderna, tem aproximadamente 50 anos. No fundo, a ideia é que tal como na musicologia, é um estudo da música, mas é um estudo da música, como nós dizemos, a música como cultura. Ou seja, não se trata só de uma análise da música como algo que existe por si só. Trata-se da análise musical, da sua compreensão, do seu estudo, através do seu contexto. Ou seja, se eu estudar, por exemplo, enfim, os Suyá, aqui no Brasil, que é uma tribo, como fez o Sigar, eu vou ter que ir, se calhar, viver com eles, não é? Vou ter que perceber como é que eles vivem, como é que vivem a sua música, o que é que sentem, porque é que a fazem. E, da mesma forma, o meu trabalho na etnomusicologia, apesar de eu estudar compositores de música dita contemporânea, enfim, naturalmente não preciso de ir para isolado, não preciso de ir para a Amazónia, nem passarei por essas questões, mas, de facto, tenho que estar, digamos assim, integrado na tribo, essa tribo dos compositores e perceber como é que, porque é que as pessoas fazem esta música, o que é que pretendem e qual é o seu contexto. E no fundo é a etnomusicologia, isso é o estudo da música no seu contexto, a música como cultura, como um todo.
Então a etnomusicologia, ele estuda a música em seu contexto cultural, é isso?
Exatamente.
E Jaime, a etnomusicologia pode se relacionar com a música erudita contemporânea?
Bom, então, como eu estava a dizer, isso é exatamente o que eu faço. Portanto, o meu trabalho no Instituto de Etnomusicologia, sou orientado pela professora Salva Castelo Branco, que é uma etnomusicóloga muito, enfim, muito famosa no mundo inteiro, e então ela perspectivou a etnomusicologia de outra maneira, em que eu teria que ver, de facto, esta música erudita no seu contexto. E não, o que é que isto quer dizer? Por oposição, por exemplo, a uma musicologia, digamos, histórica. Ou seja, se eu for estudar uma música que foi feita há 200 anos, é evidente que eu vou tentar perceber o contexto. Mas como eu não tenho uma máquina do tempo, dificilmente eu conseguirei perceber com, enfim, com certeza, não é? Absoluta. E então na etnomusicologia eu estudo a música erudita contemporânea, percebendo, no fundo, quais os fundamentos para uma composição musical que é frequentemente experimental, o que é que os compositores desejam, enfim, que seja percebido, percepcionado, não é? Qual é a ideia deles. E é assim que eu trabalho.
E, professor Jaime, tem algum endereço na internet que as pessoas que estão ouvindo a gente agora podem conferir um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a etnomusicologia?
Com certeza, existe sobre a etnomusicologia o site do Instituto de Etnomusicologia, www.fcsh.unl, portanto, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, .pt, enfim, o traço INET. Mas se calhar a coisa mais fácil será pesquisar no Google Instituto de Etnomusicologia, Lisboa. Em relação ao meu trabalho, enfim, honestamente não há assim um site em particular sobre o meu trabalho como compositor, mas se pesquisarem Jaime Reis também no Google, certamente encontrarão alguns sites. Para além disso, como eu organizo um festival, há um site que é diasdemusicaeletroacustica.blogspot.com e nesse site poderão ver fotografias das minhas atividades em geral no festival que organizo.
E Jaime, amanhã você faz uma apresentação, não é isso?
É verdade, temos um masterclass amanhã de manhã no departamento de música da UFMG.
Dentro do projeto Manhãs Musicais, não é isso?
Exatamente, integrado no projeto Manhãs Musicais.
Faça um convite para os ouvintes para ele poder conferir o seu trabalho.
Bom, acho que o ideal, se quiserem ver em detalhe, será entrarem no site da UFMG, onde está descrito o departamento de música, onde está descrito tudo o que será feito. De resto, posso dizer que tenho muito interesse em escutar também o trabalho dos compositores, os alunos, aqui da UFMG, e farei uma análise de uma peça minha que foi estreada agora em julho em Hong Kong e Taiwan. Será feita a análise dessa peça para orquestra e eletrónica.
Que são a participação do pianista Ana Cláudia Assis, não é? E o flautista Felipe Amorim.
Essa é outra peça que eu tenho a felicidade de ter tocado por eles no domingo, e também falarei nessa peça Estátua de Peçanha, a peça que referi, que liga a literatura às artes visuais e à música.
Então, Ana Cláudia Assis e o Felipe Amorim vão se apresentar no domingo, né?
Vão se apresentar no domingo, sim, senhora.
Tá certo. Professor Jaime, muito obrigada pela sua presença e participação na Noite Ilustrada.
Com certeza. Muito obrigado, então. Muito boa noite.
Uma ótima noite para você. Tchau.
Obrigado.
Você acabou de conversar com compositor, músico e etnomusicologista Jaime Reis. Nascido em Lisboa, começou seus estudos aos 5 anos. Aos 12, já fazia composições e aos 22, concluiu licenciatura em ensino de música na Universidade de Aveiro. Jaime Reis se apresenta amanhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, no auditório da Escola de Música da UFMG. E no domingo, às 11 da manhã, na Fundação de Educação Artística. Anote aí, fica na rua Gonçalves Dias, 320, dentro do projeto Manhãs Musicais. Mais informações, ligue 3226-6866. 3226-6866.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.